Alô, você que ainda não perdeu a fé na humanidade. Estamos aqui para mais um podcast do canal que você já conhece, o Copo Meio Cheio. Eu sou a Tawane Valentim e tô aqui na mesa com os meus amigos.
Olá, gente. Aqui é Leonardo Menezes. Vamos lá conversar um pouquinho.
Eu sou a Cacau Cavalcante. Ao mesmo tempo que eu amo trabalhar com o público, eu odeio gente. Não sei o que fazer.
Eu sou Leonardo Lopes, um dos integrantes do Copo Meio Cheio. Estou fadado a lidar com pessoas até o resto de minha vida. Já trabalhei 3 anos em telemarketing, shopping, bico. Hoje sou professor e motoboy.
Ah, eu nem falei. Eu também trabalhei com público, tá, gente?
Vamos aproveitar, né, o nosso momento. Fala aí, Léo.
Eu trabalhei com público já com venda direta, né? Eu já trabalhei em stand de supermercado. Foi algumas experiências aí que a gente vai desenrolando depois.
Bom, eu trabalhei no shopping, já fui vendedora. Hoje ainda trabalho com gente, tanto trabalhando pra alguém como contratando pessoas pra trabalharem pra mim.
Eu trabalhei já com telemarketing, em supermercado, com venda direta. E hoje eu trabalho na área comercial de uma empresa. Então, não tem muito como fugir disso também.
Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses trabalhos que, principalmente, as pessoas periféricas estão sempre fazendo a manutenção. Você, com certeza, se você ainda não trabalhou numa loja, seja do seu bairro, de algum shopping, pode ser que isso ainda aconteça. Aconteça, tá? Por mais que você esteja ótimo hoje.
E que não é o fim do mundo. A gente tá aqui pra bater um papo, né? A gente tá aqui pra pontuar algumas coisas e deixar algumas dúvidas rondando na cabeça de vocês.
Na verdade, eu acho que devia ser obrigatório no currículo todo mundo, pelo menos uma vez na vida, trabalhar com atendimento ao público pra saber como que é, pra saber tratar os outros.
E é disso que a gente vai falar. Então fica ligado, você que é aquele cliente chato, mal educado, mal humorado. E fica ligado você também que tá aí no trabalho do dia a dia, pra você não cair em golpes, não ultrapassar limites. É, bom, a gente já sabe, pra tudo que você vai fazer, você tem que se relacionar com alguém. Mas aqui no Brasil, né, vamos falar um pouco desses trabalhos ao público que estão ligados, seria baixa renda?
É, o pessoal um pouco mais humilde, ele depende, às vezes, desses trabalhos, que são mais atendimento ao público, porque são os trabalhos mais, às vezes, preteridos pelas classes, sabe?
É característico da nova classificação de ordem mundial, principalmente dos países de terceiro mundo, ou em desenvolvimento, como preferem. Enfim, a gente no Brasil, a gente tá acostumado, na verdade, a gente tem uma cultura a servir, tá? Isso desde quando é mandado pra gente o trabalho e quando é criado aqui. Então a gente tem essa cultura de servidão muito forte. Principalmente pra gente periférico, sabe?
Acho que muito por causa da questão da gente ser uma colônia de exploração. Isso daí, ó,
isso, é
toda a carga histórica que a gente carrega até hoje.
Não, exatamente, sabe? E a gente lida hoje com o fruto dessa cultura e a ascensão do modo de trabalho que a gente vê hoje. Principalmente no Brasil, que é muito forte, que é a terceirização. Hoje, sim, o serviço terceirizado no Brasil é muito forte. A gente vai comentar um pouquinho mais depois sobre isso.
Vamos começar por uma palavra que tá bem alta agora, que ainda tem umas pessoas que não se ligaram no que é, mas vou lançar, hein? Representatividade. O que é a representatividade nesses ambientes, como o Léo falou, de cargos preteridos, né?
Sim.
De você ser um assistente de telemarketing, um vendedor, o cara do supermercado, o cara da padaria. A gente vai começar com esse assunto e sobre a relação dele com a representatividade atual.
Eu acredito que, assim, o atendimento ao público, ele já é um trabalho, né? Seja o telemarketing, seja o atendente de shopping, de loja. Ele já é um trabalho que já é pertencente, vamos dizer assim, às classes mais baixas, né? E dentro das classes mais baixas, a gente também tem o pessoal LGBT, a gente tem mulheres, a gente tem negros, a gente tem todos esses grupos identitários que geralmente tem mais problema ainda de arrumar emprego. População trans aí não deixa mentir, né? A maioria ainda hoje se encontra na prostituição. Hoje, a gente vê nas empresas um movimento de tentar incluir mais no seu quadro de empregados pessoas que façam parte desses grupos. Então a gente vê trabalhos de incluir mais negros, a gente vê trabalhos de incluir mais pessoas LGBT, só que o interessante é que é sempre pro atendimento ao público, né? A maioria você vai ver esse tipo de pessoal, você vai ver sempre no telemarketing. É, a gente tem duas pessoas aqui que trabalharam, né, no telemarketing por bastante tempo, que podem falar mais pra gente, a Cacau e o Léo Lopes, que são, quando você vai entrar numa carteira de telemarketing, é uma carteira totalmente diversa, né? Cheia de gente diferente, de todo tipo de origem possível. E por que a gente não vê isso em cargos mais altos, né? Em cargos de realmente comando dentro dessas empresas.
E uma problemática também, até dentro das pessoas que estão nesses cargos preteridos e são da periferia, é que ainda dão preferência para homens, mulheres, brancos e magros. Pode contar, vai no shopping, vai em qualquer rua de loja, né? Qualquer rua comercial da sua cidade, e conta quantas pessoas que estão lá na frente que são mulheres ou homens negros ou gordos. É o mínimo.
É, a gente vê isso pelo padrão, na verdade. O padrão que você lida diretamente com o público, ele precisa acompanhar o padrão de estética da sociedade. Que isso é, também é problemático e total, que tem que ser desconstruído. Mas os trabalhos indiretos, isso até é de uma forma positiva nesse ponto que eu vou tocar, é que é o seguinte: o telemarketing, tá? É, eu nunca vi uma diversidade tão grande dentro do telemarketing.
É verdade.
Não, o telemarketing é um cenário dentro da empresa, é incrível, assim, sabe? É incrível porque você realmente vê todas as etnias, de todas as culturas, sabe? É, ali dentro eu me sentia confortável por isso.
O foda é, quem que você vê crescendo lá dentro?
Exato, um exemplo, eu nunca tive um chef trans. É, essas cotas que as empresas hoje incumprem, que precisam ter, até por uma cobrança externa a ela, uma cobrança governamental... É, de que precisam ter, abraçar essas etnias.
Nesse governo nem tanto, né? Mas...
Você entendeu, né? Mas... Ela se torna forte e a gente tem a visibilidade. Só que eu acho que é problemático isso, porque não é a visibilidade, na verdade, que nem eu e nem essas pessoas queriam ter. Só, inclusive, sabe? Se contentar com isso é pouco.
A minha grande questão com isso é o quanto é bizarro você viver num país onde precisa existir uma lei para você contratar um negro, um deficiente, um trans, para que as empresas contratem de fato. Ou seja, se não existisse uma lei, então...
Nossa, ia... Não existia.
Não existia, né? Precisou existir, assim. Então você vê que realmente a nossa população, ela tá fadada a um padrão que na realidade não se aplica e colabora muito pro desemprego de diversas pessoas. Quando perguntam, quando a gente fala de emprego, para alguns tá fácil, para outros está difícil. Vai perguntar para quem tá difícil, que você vai ver que são as pessoas que a gente acabou de falar que não estão inseridas.
E isso até porque, se eu não me engano, não existe ainda leis pra LGBT, não existe leis pra, não sei se pra negros, mas tem pra deficientes,
sim,
né?
Sim.
Mas são coisas que eles estão fazendo pra realmente aumentar a diversidade, né? Mas a gente precisa ver até quando realmente é uma questão de, ok, vamos aumentar e dar oportunidade pra população trans, ou simplesmente a questão de ter que agradar alguns padrões de mercado. Porque hoje, quando a gente fala do mercado privado brasileiro, a gente vê uma grande alta de correr atrás de diversidade por conta toda aquela questão do pink money, né? O que é o pink money? É as empresas tentarem arrecadar, principalmente do público LGBT, dinheiro, através de campanhas que são amigáveis a esse público, campanhas que têm essa diversidade, só que poucas empresas ainda se importarem realmente aumentar o quadro de diversidade dentro da empresa, né? E é legal a gente falar dessa representatividade dentro da empresa, não só nas campanhas, entendeu?
É um pouco extremista, eu acho que é essa minha fala, mas é o seguinte: as pessoas hoje tratam a diversidade dentro das empresas, nas grandes empresas. Nas grandes eu vou falar, porque eu nunca participei de um ciclo grande de empresa, uma empresa tipo multinacional, então eu nunca trampei. Mas como nós somos mercadorias dentro desse mercado, eles tratam a gente como se fosse uma cota ambientalista. Então a gente tem que produzir tanto pra ficar bem na fita, sabe? Pra ficar bem no cenário mundial, no cenário nacional, sabe? Então a gente produz menos carbono, então a gente contrata pessoas LGBTs, pessoas, enfim, de outras etnias, deficientes, pra ter esse público.
Outra coisa que eu queria pontuar, que super pega isso que vocês dois falaram, né? Sobre essas grandes empresas que contratam simplesmente porque tem que contratar, né, e não porque realmente é a missão. É muito louco quando você pensa hoje, por exemplo, que existe um São Paulo Fashion Week, um evento onde um artista colocou uma passarela cheia de preto, mas ainda tem preto sofrendo racismo pela segurança do evento, né? É completamente problemático quando você pega uma empresa que patrocina artistas LGBTs e essa empresa investe dinheiro em campanha de pessoas homofóbicas. Então, até que ponto as coisas se disfarçam ou não? Né? O Fashion Week, por exemplo, é o rei de todo ano alguém sofre racismo, ao mesmo tempo que os negros estão felizes e comemorando por ter mais pretos aquele ano na passarela. Né? Então, sempre que a gente comemora a nossa vitória dentro de um espaço majoritariamente, inicialmente branco, a gente também sofre com essa questão de não ser real. E as empresas precisam... Na verdade, não digo as empresas, mas o público, né, o consumidor, tem que se conscientizar do que é uma empresa que se preocupa real ou fake, tanto com negros, gordos, LGBTs...
Aposentados
e assim por diante.
É que essa questão da ação das grandes empresas ou de empresas em questão de representatividade, eu acho que é muito uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, a gente tá ali preocupado, né, por se tornar um... É um problema do capitalismo, né? A gente vira um produto. É, da mesma forma que uma pessoa branca, magra, consome, uma pessoa negra, gorda, aposentada, uma pessoa trans, LGBT, enfim... Essas pessoas consomem, essas pessoas têm dinheiro, essas pessoas precisam viver. Então, a marca quer o dinheiro dessas pessoas. Então, ela vai utilizar da representatividade para vender mais. Porém, a partir do momento que elas usam da representatividade, elas fortalecem o movimento para que a gente se sinta um pouco mais parte da sociedade. Para que a gente se sinta um pouco mais inserido em algo que há 5 anos atrás, se a gente for parar para pensar, tinha um monte de gente falando, então, vocês não vão pisar aqui porque esse lugar aqui não pertence a vocês. Então, é uma questão que eu acho complicada, porque a gente tem que ter uma noção, sabe? A gente tem que ter um julgamento muito forte em cima disso, de saber se realmente é algo simplesmente para vender ou se é algo que é realmente genuíno, que faça com que a gente... realmente ganha espaço em lugares que a gente não tinha acesso anteriormente.
Eu acho que para fechar também esse assunto de representatividade, é também a gente cobrar como parte dessas causas identitárias, como parte desses movimentos, a gente cobrar que não fique só na superfície. O atendimento ao público, por exemplo, que é o nosso assunto hoje, até quando a gente vai ter somente aquele gay branco padrãozinho que é atendente daquela loja de óculos, porque ele é alternativo. Até quando a gente não vai ver trans atendendo, quando a gente não vai ver pessoas gordas, pessoas realmente fora desse padrão. Porque hoje também o atendimento ao público, por mais que tenha essas cotas de representatividade, ele ainda passa por um padrão estético.
É o padrão em cima do padrão, né?
Que exatamente. Ok, a gente tá pegando o público LGBT, público LGBT não, a gente tá pegando pessoas LGBT pra trabalhar, estamos pegando negro, estamos pegando deficiente, mas assim, tem que ser bonitinho pra atender na loja, tá?
São os famosos GGGGG misóginos, sabe?
Não, e vai até que ponto de que eu pergunto a nós que estamos nessa mesa e a você, ouvinte, como você realmente deseja ser atendido, sabe? Qual forma, qual padrão? Se a pessoa tá por telefone com você, você repara na voz dela que ela é um homem, mas ela tem uma voz um pouco afeminada. Mais afeminada. E aí, é automático, gente, é automático. Você repara e você faz o que com isso? Você espera o que de um atendimento para a empresa que você está ligando ou quer o serviço, sabe?
Exatamente. E as empresas, elas têm medo disso pesar, entendeu? Exato. Num telemarketing, o cara pode ser o mais afeminado que for. A voz dele tem que ser grossa na hora de...
Exato, padronizar.
Padronizar. Eles chamam de padronizar, mas não, sua voz tem que ser grossa, de macho, de, né, entendeu?
Representatividade gerou bastante assunto, né? Isso é muito bom. Agora a gente vai para um lado que todo mundo aqui vai ter muito mais para falar. Mas experiências, meu povo. E eu não digo nem uma experiência pessoal, que daqui a pouco a gente vai tirar um tempo para isso. Mas eu digo uma experiência de você ver o quanto o gestor ali, daquele lugar que você tá dando seu trampo, é péssimo. Eu nem entendo pessoas que eu nem entendo como conseguiram chegar, onde chegaram, sendo tão carrascas no sentido de ser contratante.
É engraçado, porque no trabalho de atendimento ao público, às vezes os gestores não sabem lidar com os empregados.
Isso é verdade.
Né? Julgam e cobram que você tem que lidar bem com o público, sendo que você não é bem tratado. Sim. Entendeu?
Sabe qual é, na verdade, o problema maior da maioria das pessoas que crescem dentro de organizações de atendimento ao público, é que geralmente elas vêm do atendimento, elas crescem do atendimento, elas não são contratadas para aquilo. Mas parecem que elas esquecem o que é você sentar numa cadeira e atender 300 ligações no dia. Sabe, elas simplesmente esquecem, elas crescem o rei na barriga e acham que aquilo... Ah, eu fiz, então você também tem que fazer. Se eu aguentei, você também aguenta. Elas simplesmente reproduzem ações e atitudes dos gestores, filhas da puta que eles tiveram, pras equipes que eles estão gerenciando.
Você também tem um mau julgamento dessas pessoas que acha que foi isso que transformou eles nos gestores. Foi esse maltratamento, foi aguentar tudo isso que transformou eles nos gestores. Então eles acham que são gestores bons por tratarem do mesmo jeito as pessoas que eles tratam, do jeito que eles foram tratados. Deu pra entender mais ou menos?
Sim.
Eles acham que é isso que formou eles. Então, por isso que eles agem desse jeito.
Eu acho completamente equivocado os gestores que pensam dessa forma. Porque já foi comprovada, não sei quantas mil vezes, como você ter um gestor empático muda as coisas, sabe? Às vezes você pode estar dando o melhor salário possível. Se você não é empático, se você não cria uma relação, se não existe uma compreensão, o cara vai trabalhar um bosta. Aí sua empresa vai ser essas que ficam recebendo reclamação do saque o tempo inteiro, simplesmente porque você não consegue mostrar pro seu contratado que é possível você ser superior,
você não sabe
motivar
a pessoa,
exatamente,
sabe? Você motiva de uma maneira vazia.
A importância de tudo isso é o quê? Principalmente nas empresas de comunicação, ou que precisam ter a comunicação para alguma venda. A base dessa parada toda é o atendimento. Ou seja, o que você, meu empregado, precisa para você receber o seu cliente? Para você saber um bom atendimento. O que é um bom atendimento hoje, gente? Eu não sei se alguém que mais teve experiências em ligações, por exemplo, eu vou citar a operadora? Pode, gente? Não. Um exemplo, o trauma das vidas da pessoa é um exemplo, é ligar pra TIM, né? Porque pobre tem TIM. Aí a Oi ficou mais barata, foi pra Oi, enfim, aí foi pra Vivo que tira um melhor sinal, então a gente ficava nessa, né? Mas o trauma de todas as operadoras é você entrar e reclamar sobre alguma coisa.
Ligar pra NET e tirar o dia inteiro pra ligar pra NET.
Você não reclama no fim das contas, você só tenta mesmo.
Não, entendeu? Aí que tá o problema, gente. Pra gente consumidor, mas eu acho que esse ciclo que tanto o Léo Menezes quanto a Tal e a Cacau comentaram, acho que é isso, sabe? É isso. A gente está inserido dentro de uma sociedade que não sabe lidar com a proporção de atendimento. Empaticamente falando, a gente não tem a empatia suficiente tanto pro consumidor e tanto como atendente. E até mesmo como chefe. A gente não tem.
Essa questão da empatia é extremamente importante, porque a partir do momento que você é tratado com empatia dentro da empresa, você repassa aquilo para as pessoas que você atende, tanto pelo telefone, no shopping, na loja, aonde for. Pode ver que as empresas que têm uma melhor taxa de atendimento, que tem pessoas que ligam felizes para reclamar ou para fazer alguma coisa, vou citar aqui Netflix, Spotify, Uber, enfim, Uber tá ficando mais ou menos ultimamente, né? Mas vamos lá. Então, pessoas que ligam para esse tipo de empresa sempre têm uma resposta muito rápida, sempre resolvem os problemas de forma muito fácil e têm um nível de atendimento muito alto. Mas por quê? São as empresas hoje que pagam melhor, são as empresas hoje que têm uma flexibilidade real de horário, de bonificação, tem um ambiente agradável de trabalho. A galera, geralmente, do telemarketing não tem nada disso, sabe? E então acaba tendo uma gestão cagada, faz um atendimento bem mais ou menos, exatamente porque no final do mês, sabe que o bruto lá é 998, mas muitas vezes vai trabalhar de segunda a sábado, vai fazer hora extra, vai, enfim, trabalhar em feriado, dar a vida pela empresa. Muitas vezes eu trabalhei de domingo.
Oxi.
Tipo, juntei assim, ó, 2, 3 semanas direto trabalhando, pra no final do mês ter um salário líquido de 780, ter um salário líquido de 820, uma bonificação que não chega em R$200. E aí?
E como sempre eu volto para a questão da desigualdade, porque eu nunca aceito quantas coisas são desiguais no nosso país. Eu nunca aceito que o aluguel de uma casa, por exemplo, é 1.600 e você tava ganhando 700 pau. Você morou onde? Além de pegar esse gancho, eu queria falar muito também sobre o comportamento do consumidor, porque eu trabalho com o público dos dois lados da moeda. Então eu sou uma pessoa que eu faço questão de ser educada. Se a pessoa, se o atendente, se o trabalhador me tratar mal, é porque ou ele é péssimo ou porque ele estará num bom dia. Porque, gente, eu não compro um pão sem falar boa tarde. Um mau dia, perdão. Eu não compro um pão sem falar boa tarde, obrigado. Assim.
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Vocês não sabem o que um bom trabalho muda na vida. Vocês não sabem o que um bom trabalho altera no humor do atendente.
E além disso, faz uma experiência. Você que aí vai comprar um pão, você que vai comprar alguma coisa numa loja agora no shopping, faz essa experiência. Na hora de se despedir do atendente, fala boa noite, bom trabalho, não sei o que. Pergunta como tá sendo o dia. Você vai ver a surpresa na cara desse atendente. Você vai ver como ele vai mudar aquele semblante automático dele e ele vai realmente... Poxa, estão se importando com o meu trabalho aqui? Nossa, que coisa nova. Você pode fazer essa experiência.
É exercício de coaching, tá, gente? Então, eu vou propor ainda mais. Além de você desejar um bom trabalho, elogia o trabalho que a pessoa te fez. Malandro.
Meu, isso é uma coisa que, tipo, quando o atendimento é bosta, eu cago, tipo... Mas quando o atendimento é bom, eu faço questão de dar o nome da pessoa na empresa e eu avalio. E eu não só avalio, como eu escrevo mensagem, tipo, eu deixo muito claro que aquele funcionário é bom. Então, assim, valorizem, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho que trabalhar com o público não tem nem a ver com ter muito ou pouco dinheiro. É uma coisa que a qualquer momento você pode lidar. Então, assim, não seja um consumidor carrasco pensando que a pessoa que está trabalhando tem obrigação de lamber você com toda a sua arrogância, porque não é assim.
E também tem o outro lado. Por exemplo, na época que eu trabalhava no telemarketing, ninguém tinha paciência em atender um idoso, por exemplo. Porque ele não sabia o que é abrir um e-mail, ele não sabia o que é responder um SMS, ele não sabia o que era... Enfim, tudo que você precisa explicar para uma pessoa para que ela feche um negócio, uma cobrança, uma venda, o que fosse. Talvez uma pessoa realmente que já é grossa com você naturalmente, você não... Sinceramente, eu como uma pessoa que já trabalhei em atendimento, eu fazia questão de ser o mais automática possível, sabe? Porque eu já via que a pessoa tava sendo bem mais ou menos comigo simplesmente porque ela tinha a obrigação de estar me ouvindo. Mas tem gente que realmente tá interessada e tem gente que realmente tem dificuldade, não consegue fazer as coisas, sabe? Não consegue abrir um e-mail, não consegue fazer o que for necessário. E tinha gente na minha carteira que ligava lá e falava, eu só quero ser atendida por tal pessoa, eu só quero ser atendida pela Cacau, eu só quero ser atendida por, enfim, porque eram as pessoas-chave de dentro da equipe que tinham a paciência de sentar, esperar, explicar, pedir pra falar com o filho, pedir pra falar com o sobrinho, enfim, tenha um pouco de empatia com as pessoas que não são da mesma geração que você. Tenha um pouco de empatia com as pessoas que realmente têm dificuldade em fazer coisas que são naturais pra você.
E às vezes a gente até esbarra também na questão da gestão, porque às vezes você não tá com paciência de atender aquele idoso justamente porque você quer fechar logo a ligação, você quer bater sua
tem
meta.
Tem gente gritando na sua
tem
vida,
gente gritando.
Olha, tem 15 minutos de ligação. Vai logo.
Exatamente. Você é pressionado dentro da carteira pra fazer um atendimento rápido, pra resolver logo o problema. E às vezes você precisa levar mais tempo com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa precisa de um atendimento melhor. E você tá naquela loucura. Eu desligo, não desligo, atendo, não atendo essa pessoa, eu passo ela pra um outro setor ou não.
Gente, eu cagava. Tinha gente aqui berrando na minha orelha, eu olhava pra cara da pessoa e falava, paciência, estou fechando o meu atendimento.
O que me leva a pensar que a gente, às vezes, não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com um tipo de atendimento pra pessoa. Vai explicar a previdência pra um idoso. Não. Aqueles, né? Brincadeiras à parte, gente, brincadeiras, mas é sério, tá? Agora, pensa, gente. Você que nunca trabalhou de atendimento, pensa o que é você ter essa pressão nas costas, comentado aqui, e você ter uma pausa 20 pra tu almoçar.
20 minutos, né? Explicando.
Uma pausa 20, mas uma pausa 20 desde que você dá o start lá no seu computador, e aí você tem que descer a escada, e aí quer levar marmita, eu era do time da marmita, tá ligado?
Ah, lógico. Tá ligado? Com 700 reais no mês, você acha que alguém
entendeu,
conseguia comprar,
né,
alguma coisa em qualquer lugar?
Às vezes nem a marmita, né, minha gente? Ia na coragem.
Quantas vezes eu já não levei miojo pra fazer a empresa? Mano.
E isso quando tem disponível nas empresas de teleatendimento, quando tem disponível pra você esquentar a marmita, tipo assim, pra você esquentar dentro daquele coisa. Porque quantas vezes eu também já não comi marmita da fira, tá ligado? Pensa só, você tem nesse molde, nesse modelo que hoje por lei é regido que as pessoas que trabalham acima de 6 horas, na verdade não pode mais, né?
Uhum.
Foi regulamentado que não pode mais, mas as pessoas que trabalhavam 6 horas por dia, elas tinham uma pausa 20 pra comer. Ou seja, se a pessoa entrava às 8, ela ia almoçar umas 11h30, meio-dia, tinha 20 minutos e voltava pro atendimento, gente. Isso quando nós não tínhamos que fazer hora extra. Ou seja, quem nesse mundo consegue ser totalmente 100%, consegue servir alguém, abrir muitas aspas em servir, se você não tem nenhum mínimo pra você comer, sabe? Às vezes eu comia mal, comia rápido, eu tive problemas, gente.
Você não é tratado como gente, você é tratado como número.
Como número, exatamente. Você faz parte de uma planilha, sabe? Então, por isso que a empatia, principalmente em relação a quem está solicitando serviço, é tão importante.
A gente já caiu no nosso próximo assunto, né? Mas experiências. Bom...
Experiências pessoais, né?
Agora a gente vai falar um pouquinho de duas experiências aí que cada um viveu. Eu vou começar porque, nossa, que alegria poder estar colocando a minha má experiência num podcast. Eu vou dar os nomes, não comprem desse lugar.
Meu Deus, já subiu até um desespero aqui.
É
o seguinte...
Não dá o nome, não.
Más experiências, e ó, vou te contar. Uma vez...
Eu não quero processo!
Uma vez, a pessoa não tem mais como processar, que ela ficou tão fodida, porque o universo devolveu pra ela, com juros, tudo que ela fazia, os funcionários passavam.
Menina, comigo aconteceu a mesma coisa.
Então, nem pra isso tem condição, mas faço eu processar ela hoje, mas enfim. Gente, brincadeiras à parte, eu trabalhei, cara, uma época numa... nesses quiosques de shopping. Vocês, meus amigos, já sabem. Foram muitas coisas que aconteceram nessa empresa, mas eu lembro que uma vez, simplesmente chegou o dia do pagamento. Eu fui receber e eu ouvi que não tinha pagamento porque o quiosque não bateu a meta, então não tinha como pagar as pessoas que trabalharam lá, tipo, de domingo a domingo quase, com uma folga, tipo, na terça-feira, e ficaram 8 horas em pé, porque você não podia sentar, fazendo o famoso 20 minutos de almoço. Aí a pessoa ainda quis falar que não...
Você não vai receber e a culpa é sua.
Que não
bateu a meta. A culpa é sua.
Morando na Paulista. Bom, vocês já me conhecem, né? Certo, não deu.
Olha, sinceramente, eu tenho incontáveis também. Mas acho que o principal que eu lembro, que eu falei, ah, não, mas não é possível. Foi uma vez em que uma gerente X da empresa que eu trabalhava tinha as reuniões gerais, né? Que parava todo mundo de todas as equipes e a gerente ia lá fazer...
coaching.
O coaching, a motivação dela. Mas a motivação dela foi o seguinte. Ela falou, não, a gente fez a bateria de checagem lá das ligações. A gente pegou algumas irregularidades. Mas assim, foi uma bateria de 1000 ligações. 2 ligações estavam erradas. A princesa, né? Porque já tava perdendo a carteira. Fez uma pausa para todas as equipes e falou, então, a próxima ligação que eu encontrar alguma coisa errada, eu vou dar um jeito de dar justa causa. A pessoa pode não ter tido nenhuma advertência. A pessoa pode chegar aqui todo dia no horário. A pessoa pode fazer hora extra até a hora que ela quiser. Eu vou dar justa causa. E se eu não conseguir, eu vou entrar na justiça e de alguma forma eu vou dar justa causa. E está avisado. E saiu andando. Você tem noção do que é a pressão de um monte de... assim, eu caguei pra ela, né? Mas imagina um monte de mulher lá que cria o filho sozinha, sabe? Que precisa, realmente precisa daquele dinheiro. Um monte de pessoa que precisa pagar a faculdade com aquele dinheiro. Assim, na época eu não liguei muito porque ainda tava morando na casa da minha mãe. Aquele dinheiro eu usava pra pagar a faculdade, mas se eu não conseguisse, eu atrasava e depois dava um jeito. Enfim, aquelas... se vira nos 30 que a gente sempre faz. Mas existiam pessoas que, se perdessem aquele emprego, iam morar na rua. Iam deixar o filho sem comer. Teve gente que saiu daquela reunião chorando. Incontáveis pessoas saíram daquela reunião chorando simplesmente porque ela tava num mau dia e decidiu falar pra todo mundo que ia dar um jeito de dar justa causa. Como você quer motivar uma equipe de mais de 200 pessoas dando chilique?
Bom, a gente não precisa falar que pouco tempo depois a carteira faliu, né? Vamos lá, eu tive algumas experiências. A maior parte da minha carreira, que não é muito grande, mas a maior parte da minha carreira eu fugi de atendimento ao público. Porque eu tenho meio que uma fobia social um pouquinho leve, sabe? Eu não gosto muito de falar por telefone, eu não gosto muito de atender as pessoas pessoalmente, porque eu não gosto da pressão, sabe? Eu não gosto da pressão tanto do trabalho quanto de estar tratando com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Só que os primeiros empregos sempre são atendimento ao público, né? Não tem muito como fugir, sabe? Você sempre vai começar trabalhando num restaurante fast food, você sempre vai começar num telemarketing, ou você vai começar num emprego de venda direta, que é o que eu comecei, né? Eu trabalhava numa escola de inglês, que a gente não vai citar o nome por motivos óbvios.
Que também a maior parte dela já faliu.
É, exatamente. Não vai muito bem das pernas. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu ouvi falar que em alguns estados ela vai bem. Mas eu trabalhei nessa escola em que a maioria da força de venda direta dela eram jovens no primeiro emprego. E muito se aproveitava também da vitalidade daqueles jovens que acabaram de começar a carreira. Então, era aquilo. Você tinha um emprego fixo de segunda a sábado, né? Um horário fixo de segunda a sábado. Mas a gente trabalhava com sistema de entrevistas, né, entre aspas, que era, na verdade, a gente marcar com as pessoas pelo telefone. Então a gente fazia um trabalho de telemarketing de vendas, né, a gente marcava essa entrevista com a pessoa e ou a pessoa vinha via, na... era vinha? Acho que é vinha, né? Vinha, tá certo.
Vinha, sei lá, tá certo.
Ou a pessoa vinha na escola e a gente fazia o atendimento com ela, ou a gente ia na casa da pessoa, no trabalho da pessoa, onde quer que a pessoa estivesse, e a gente fazia esse atendimento. E era muito cobrado da gente também fazer, não só na escola.
Eu trabalhei nessa mesma empresa. Agora você imagina uma mulher tendo que ir na casa, sendo obrigada a ir na casa de um homem que ela nunca viu na vida pra fazer uma entrevista.
Exatamente. Tanto por conta disso, eu trabalhei junto com a Cacau, e tanto por conta disso, a Cacau sempre fazia questão de marcar as entrevistas dela dentro da escola, porque é muito mais seguro, e eu sempre fazia mais entrevistas fora. Eu ia no trabalho da pessoa, eu rodei São Paulo inteira atrás de gente pra matricular nesse curso. São experiências que muitas das vezes vão sair do seu horário fixo, né? Você trabalha das 9 às 18, mas se você marcou uma entrevista às 9 horas da noite, porque era a única hora que as pessoas... E geralmente era fora do horário comercial, o horário das... que as pessoas podiam, né? Então, se você marcou essa entrevista, não tem nenhum gerente que vai te cobrir, não. Não tem nenhuma pessoa que tá em cima de você que vai te cobrir, não. Você vai ter que ir, você vai ter que fazer, e não vai ser cobrado, não vai ser pago hora extra pra você, não vão te pagar o dinheiro nem do transporte. Aliás, todas as entrevistas que eu fazia fora da escola não pagavam o dinheiro do transporte.
E ai de você se no dia seguinte chegasse atrasado.
Exatamente.
Se você não chegasse às 9, você recebia advertência.
Exatamente. Então, teve uma experiência que eu nunca vou me esquecer, na verdade, que eu tinha marcado, eu não me importava muito por conta de ser o primeiro emprego, de ser a única fonte de renda que eu tava tendo, de ser o dinheirinho que eu tava juntando pra entrar na faculdade. Eu nunca me importei muito em marcar uma entrevista aqui, outra ali, fora do meu horário, né? Eu marquei na unidade dessa escola que tinha em Osasco. Aqui, pra quem mora na capital, sabe que Osasco, pra quem mora aqui dentro da capital, é um outro extremo.
A gente mora na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera.
A gente mora na Zona Leste, e a escola de inglês que eu trabalhava também era na Zona Leste, né? Menos extremo, mas era. E eu tive que ir lá na entrevista de Osasco, fui, fiz a entrevista, falei com a pessoa, não me recordo agora se eu fechei, mas provavelmente não fechei, porque eu não tenho de não lembrar. Eu recebo uma ligação, quando eu estou saindo, é mais ou menos umas 7h30 da noite. Ah, Léo, a gente tem uma entrevista pra você fazer na unidade de Santo André, às 9 horas da noite.
Era uma entrevista minha, só que eu ia fazer essa entrevista em Santo André. Mas o que que acontece? Um gerente lá deu a louca e falou, então, eu vou ter que sair mais cedo, não deu explicação, vocês se viram aí pra conseguir atender. E tinha uma outra entrevista às 8h30 na unidade. E falaram, então, Cacau, você vai ter que fazer essa entrevista aqui às 8h30. Falei, não, mas eu tenho uma entrevista às 9, lá em Santo André.
O nosso horário era 6 horas, não sei se entrou na cabeça de vocês, mas o nosso horário pra sair, pra ir pra casa, pra fazer, pra tomar um banho e dormir, era 6 horas, entendeu?
Exatamente.
Mas não, 9 horas.
Aí fala assim, não, é que eu vou ter que sair às 5, então você fica aqui até às 8h30, e como o Léo já tá na rua, ele faz a entrevista às 9 em Santo André.
Corta pro Léo em Osasco, saindo da entrevista, totalmente, nossa senhora, que cansaço, horário de pico, vou pegar esse metrozão aí de meu Deus, vou pegar essa CPTM, aí corta pro Léo dentro do metrô, ah não, você vai ter que fazer essa entrevista lá em Santo André. Eu nunca me esqueci mais desse dia, sabe? Aquele dia, e a gente não ganhou uma hora extra por isso, a gente não ganhou o dinheiro do transporte, não ganhou dinheiro de um lanche, então aquele dia eu meio que vi, ok, ninguém vai fazer por mim, se eu mesmo não estabelecer as minhas condições de trabalho, sabe? Nunca mais, por mais que eu precisasse, e olha que eu sei que tem muita gente que precisa, tem muita gente lá dentro da empresa que realmente precisava daquele dinheiro, então a gente tem que reconhecer o nosso privilégio quando a gente fala disso, mas por mais que eu precise muito, naquele dia eu falei, nunca mais eu vou fazer hora extra sem cobrar, nunca mais eu vou ficar a mais sem cobrar o meu direito, porque realmente importa, sabe? Isso vai sugando de você toda a vontade que você tem de evoluir.
Só que a gente fez isso, a gente impôs nossos limites, 2 meses depois a gente tava fora da empresa.
A gente tava fora da empresa. Eu, por conta de ter pedido pra sair, ela por conta de ter sido mandada embora mesmo.
É, Lucas, várias experiências, ó. Vivendo e aprendendo. Nossa, se for falar de experiência de atendimento, minha, malandro, não ia ficar um tempo aqui. Gente, já entreguei folheto e farol, tomei vidro de fechada na cara.
Toda semana eu fazia panfletagem no metrô Tatuapé. Se você viu uma pessoa lá entregando panfleto no Tatuapé, era eu.
E a do lado era eu, então certeza. E nós nem se conhecia, né? Enfim, mas a experiência que eu tive foi dentro do ramo de telecomunicações, telemarketing. As pessoas julgam bastante, bastante em pauta o telemarketing por conta de várias coisas que acontecem lá dentro, mas tem pessoas, eu não julgo totalmente, porque tem pessoas que gostam e tem pessoas, inclusive, que ganham grana nesse ramo, tá ligado? Exatamente. Uma das coisas que os tempos de ligações começaram a me incomodar, o tratamento da empresa. Eu sempre fui uma pessoa muito justa e nesse meio, acho que a justiça ela é meio íngreme, tá ligado? Ela não é planificada, ela é vertical. E eu comecei a ter alguns problemas pessoais, que o que estava acarretando era o trabalho. Ou seja, eu comecei a mudar. O fora meu era o meu ponto vitalício. Eu sempre gostei muito de estar na rua. Gostei muito de passear. Eu gostei muito sempre de ler, de estudar. A empresa, por conta da pressão, por conta do tempo que eu já passava no telefone, eu não aguentava mais ficar no telefone. Eu não estava me sentindo a mesma pessoa que eu era, com a mesma energia que eu tinha. Eu comecei a ter um sério processo, eu não sabia o que era na época, mas de depressão. Fui descobrir porque é o seguinte, eu fui no AMA, tá ligado? Tentar marcar uma consulta com um psicólogo e demorou 2 meses. E eu já tava no meu limite já, por conta de um chefe filha da puta que eu tive, assim. Eu tentei conversar várias vezes na empresa e a empresa, ela até me encaminhou pra um atendimento no médico da empresa, eu esqueci o nome agora. Mas o cara olhou na minha cara, eu conversei o que estava acontecendo. Isso não é drama, tá, gente? Mas pensa numa rotina onde eu comia pouco, acordava cedo, mal dormia, tinha que estudar. E aí a empresa não deu a atenção que eu precisava. Uma tia minha, e aí a parte de reconhecimento dos privilégios. Uma tia minha, sabendo da situação e que ia demorar muito, eu também não queria falar pra minha família, no caso, dentro da minha casa, que eu moro com meus pais. Eu não queria preocupar eles, achando que era drama meu. E isso, gente, foi acarretando uma coisa muito séria. Eu comecei a ter crises depois dessa tia minha pagar pra mim algumas assistências. Foi, na verdade, 3 sessões num psicólogo particular. Foi constatado que eu tava com crises de ansiedade e crises de pânico. A ansiedade tinha virado pânico. Comecei a tomar remédio. Tirei dinheiro do cu pra pagar o remédio, já que eu não tava pagando a consulta. E a empresa simplesmente não fez nada, sabe? Não teve nenhuma assistência. De horas de choros e choros, atrás do telefone, numa rotina totalmente exploratória e contínua. Gente, dica com essa experiência é: estar no limite não é bom. Não é bom. Não paguem pra ver e testar os limites. Se permitam. Eu, graças à força dos meus amigos e da minha família que depois me apoiou, eu saí da empresa e hoje consegui me reerguer, foquei no copo meio cheio, foquei nos meus alunos, que é um certo atendimento também, mas atendimento à aula, e isso me fez muito bem. Então, ou seja, eu sei que o trabalho é foda, e vai permear isso pra gente sempre. Só que é o seguinte, mano, a gente não precisa passar por certas situações. Às vezes o não, ou eu estou cansado e quero ir embora, é a solução mais cabível dentro de uma situação chata e exploratória dentro de uma empresa de atendimento.
Isso é o autoconhecimento, né, Léo? Tipo, é que a gente sabe que para algumas pessoas, né, isso chega a ser quase impossível, mas se você tem aí o mínimo de espaço para que seu limite não seja ultrapassado, mano, acredita, porque no fim das contas sua conta fica mais cara e você não ganha mais por isso.
Sinceramente, gente, não existe nenhum CNPJ que vale um AVC. Tenha isso em mente.
E outra frase que eu acho que também pode resumir isso é: vestir a camisa da empresa tá tudo bem, só não deixa ela ficar suja de sangue.
Acho que nós já até fizemos, né, com tudo que a gente falou desde o começo, né, fica muito claro o equilíbrio que precisa passar a existir entre consumidor e o atendente, né, e o contratado. Ainda mais com o que a Cacau falou, que nós viemos de uma exploração e essa exploração se dá ainda hoje e vai se dar por muito mais tempo do que a gente imagina se a gente não fizer o mínimo pra mudar, mesmo tendo espaço pra isso, né? Que acontece às vezes que você pode mudar, pode ser você a pessoa, mas você prefere se calar por alguma questão, muitas vezes até fútil.
Assim, uma coisa que a gente também quer deixar claro é que, por exemplo, teve uma época da nossa vida que a gente saía de casa às 7 e chegava depois da meia-noite. Só que a gente chegava destruído em casa. A gente não queria estar fazendo o que a gente estava fazendo e a gente se sentia mal com o nosso dia a dia. Hoje, a nossa rotina continua sendo sair às 7, às 8 de casa, chegar à meia-noite, 1 da manhã. Mas pelo menos a gente... E sabe que esse esforço que a gente tá dando, ele tá sendo recompensado. Sim. A gente se sente confortável com o que a gente tá fazendo. A gente não tá falando aqui que, ah, não precisa de esforço, ou não se esforça, ou nada do tipo. A questão é, não se conforte com situações que podem tirar sua paz de espírito.
Muito do que você falou também se dá ao reconhecimento. Quando você também é aquela pessoa que é difícil e você dá seu trampo e você cansa, mas você é reconhecido, isso daí já é até um bônus. Te falar que parece que é um bônus mais caro do que um VT e do que um VR, porque...
Com certeza.
Pessoal, não dá. Alguém aí quer fazer mais uma finalização, mais um lembrete?
Eu acho que todos os recados estão dados, em todos os sentidos possíveis.
Recado tá dado.
Eu acho que, assim, a gente vive sempre naquela de não... querer cair no trabalho de atendimento ao público. A gente ainda tem muito desse estigma na nossa cabeça. Na verdade, para mudar isso, para esses trabalhos serem um pouquinho mais valorizados e um pouquinho mais menos preteridos, a gente precisa começar a tratar bem essas pessoas. Faça essa experiência que eu falei antes. Dê o bom trabalho, pergunta como tá sendo o dia, se tá sendo muito corrido, pro atendente que te atendeu numa loja, que te atendeu no telefone. Às vezes, olha com um pouco mais de empatia, um pouco mais de carinho pra aquela pessoa que tá no McDonald's te atendendo, sabe? Você não sabe como tá sendo o dia dela, você não sabe a experiência de vida que ela tem. Se você faz parte de um grupo identitário, até se você não fizer parte de um grupo identitário, de um movimento social, cobre das empresas, cobre desses donos do capital, que eles incluam também essa população que está sofrendo tanto, principalmente a população trans.
Aí, se agora, no fim desse podcast, você é a pessoa que pensou, ai, mas eu não tenho tempo para ficar conversando, eu não tenho essa paciência. Olha, amor, não precisa ter paciência, assim, não precisa ficar contando história. Seja, no mínimo, uma boa pessoa de se atender.
Não seja um problema, sabe?
Não queira ser a pessoa que vai acabar ali com o dia de quem tá te atendendo.
Só queria dizer, fé nos atendentes, entendeu? Muito obrigado, gente, é isso aí, fica... esse resumo da nossa história como pessoa e como população.
Sim, os 4 atendentes de tudo, né? Onde colocar, a gente tá. Então é isso, Mores. Obrigada. Não percam a fé na humanidade. Até o próximo episódio e que o seu copo esteja sempre meio cheio.
Beijo!
Tchau!
Tchau!